Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 1º de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar convidando você a acompanhar a partir das 8 da noite de hoje uma live bem bacana no canal do Loop Infinito no YouTube sobre a Huawei, os produtos novos aí que o pessoal vai fazer um unboxing, né? Tanto eu quanto na net. O link pra live tá aqui na descrição, junto do segundo link também, do vídeo bem bacana que pintou por lá, com o unboxing hands-on do Poco M3 Pro 5G que eu comentei no episódio de ontem. Então, de novo, né? Passa aqui na descrição pra pegar esses dois links. E começando aqui com a primeira notícia de hoje, o Elon Musk comentou na MWC que ele espera que a Starlink, a internet privada satélite da SpaceX que estão para lançar, chegue a 500 mil de usuários aí no espaço de um ano e já pinte mês que vem, cobertura global aí também com a estrutura do sistema. A Starlink vai custar $100 por mês lá fora e está confirmada já que vai ser lançada aqui no Brasil, mas falta a data, né? Data exata aí que deve pintar já nas próximas semanas. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a empresa Didi Chuxing, que é a chinesa, né, que é dona até da 99 aqui no Brasil, fez o IPO dela na Bolsa de Valores ontem nos Estados Unidos e subiu 20%, aí, que ficou acima um pouco da expectativa do mercado, mas abaixo da expectativa dela. Ela colocou o preço das ações em $14 e vendeu até uns 10% lá, mais do que estava planejado, e levantou um pouco menos de 4 bilhões e meio com essa oferta inicial. Aí, no começo mesmo das negociações, né, as ações subiram para $17, deixando ela avaliada em 77 bilhões, um pouco abaixo, um pouco não, né, muito abaixo dos 100 bilhões que ele estimava inicialmente quando falou que ia fazer esse IPO. Agora, uma empresa que está se preparando também para fazer a oferta inicial de ações é o Duolingo, que tem aquele aplicativo lá para ensinar idiomas. Ele mandou os documentos do IPO para o SEC, que é o órgão lá nos Estados Unidos que regulamenta o mercado financeiro, e ainda falou, né, que ele se autoavaliou lá em $2 bilhões aí nesse documento inicial. Eles também informaram que o faturamento deles no ano passado aumentou 130% aí na comparação com 2019, mas é aquela coisa, né, pandemia, pessoal em casa, precisa arrumar o que fazer, né, e começou a usar o aplicativo aí também. Aí, sobre o IPO mesmo, né, oferta inicial, eles têm que passar, por enquanto, por umas etapas regulatórias e depois informar o preço, que eles esperam, pelo menos, fazer a oferta inicial para depois estrear de verdade na bolsa. E já que eu tô falando aqui sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que a Zoom confirmou, sem ter falado valores, que ela comprou uma startup chamada Kites, que também tem inteligência de tradução em tempo real e transcrição também lá, de áudio, né, também de videochamadas. A Zoom já está até oferecendo, né, começando a oferecer tradução em tempo real, mas um recurso que pelo menos por enquanto só funciona em inglês, então tá aí, né, uma expectativa para, pelo menos teoricamente, o recurso ficar mais útil no futuro para mais idiomas. Bom, e agora eu vou falar sobre o LinkedIn, que parece que está envolvido em mais um escândalo aí, de vazamento de abuso de dados, né, cada um tá dando um nome. Não faz muito tempo até comentei por aqui que apareceu no Dark Web um pacote com informações aí que o pessoal falou que foram extraídas do LinkedIn de quase 500 milhões de pessoas, e aí de novo, vazou um pacote novo aí de 700 milhões de pessoas. Esse novo pacote inclui coisas tipo endereço residencial e o telefone também das pessoas, né? Além de alguns casos também estimativa salarial dos usuários, e o LinkedIn falou de novo, né, que não foi um vazamento, mas sim uma extração indevida. Ele comentou que, na verdade, que nem eles falaram da outra vez também, que parece que só um pedaço dos dados vieram deles, uma outra parte aí também veio de outros tipos de vazamentos, e no dele não foi vazamento, mas sim um jeito que abusaram das APIs dele para conseguir pegar as informações todas de todo mundo. É claro que na prática mesmo, especialmente para quem tá afetado por isso tudo, não importa se é vazamento ou se foi extração, né? O termo técnico é uma coisa que menos importa nessa situação, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda aqui sobre as coisas da Microsoft, deixa eu comentar que ela confirmou que o Windows 11 vai contar com uma tecnologia que vai conseguir analisar o que está aparecendo na tela e variar a taxa de utilização lá para conseguir poupar bateria em laptops. Então, especialmente nesses casos, né, de laptops que eu tenho comentado por aqui que tem 120 Hz de frequência, até mais, 144 Hz de frequência, por exemplo, ele vai analisar se a pessoa está lendo um documento no Word e vai reduzir a taxa de atualização, e aí, claro, né, com isso consegue poupar bateria também. Aí, no caso de um jogo, por exemplo, né, que aí sim volta a importar a frequência um pouco maior da tela, o sistema volta lá ao comportamento normal, isso, claro, né, nos laptops aí que forem compatíveis com Windows 11. Aliás, comentando aqui sobre a compatibilidade do Windows 11 com laptops, o pessoal percebeu, né, que no caso dos Macs, aí, os laptops com Mac só vai rodar nos Macs que tem o processador M1. Na verdade, o suporte oficial que vai funcionando são nos computadores com M1, e no caso de processadores Intel, o pessoal, claro, né, já achou uma gambiarra de como é que faz para instalar, e caso você queira saber mais sobre isso, né, tentar a sorte, especialmente com o beta que pintou, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre um telefone com uma câmera gigantesca que vazaram por aí, que parece que a Xiaomi tá pra anunciar. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alpha Code, empresa de tecnologia e inovação, pelo patrocínio aqui do Loop Matinal de hoje. A UfaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android e para iOS, para fintechs, para startups também, né? Pessoal de telemedicina, por exemplo, área de health tech aí, para empreendedores, para uso interno e assim por diante. Então, para você que precisa de um app para o seu trabalho, ou para o seu produto também, né, para sua empresa, ou tem faz tempo também uma ideia bem bacana que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte. Acesse o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles e comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e você faz seu app com eles com 10% de desconto. Então, mais uma vez, para finalmente tirar o projeto do papel e fazer seu app ainda com 10% de desconto, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Eu venho comentando por aqui com cada vez mais frequência que os telefones Android têm sido lançados por aí, especialmente os topo de linha, com câmera de 108 megapixels, agora parece que vai quase dobrar, no caso do telefone futuro da Xiaomi. É que vazou lá na rede Weibo, né, que é basicamente o Twitter da China, numa conta conhecida como Digital Chat Station, que a Xiaomi vai lançar um telefone que fala, né, que vai ser o Mi 12 Ultra com uma câmera de 200 megapixels, e isso, claro, né, com o processador que vai dar suporte a isso, falando que é o Snapdragon 895. Os rumores a respeito disso vêm até circulando, né? O pessoal estava falando que a Samsung ia lançar um telefone com câmera de 200 megapixels. O pessoal falava também que não, que nesse caso ia ser a Xiaomi, e pelo menos parece, né, que a Xiaomi vai conseguir ganhar essa briga. Esse processador que o pessoal está comentando que vai se chamar Snapdragon 895 é o que abre caminho para esses sensores de 200 megapixels, e aí pelo menos parece, né, de acordo com essa conta aí da Weibo, que é a Xiaomi que vai conseguir lançar o primeiro telefone com isso. E enquanto isso, no mundo do Facebook, eles confirmaram, né, o lançamento oficial da cópia deles, lá que eles vão fazer da plataforma de newsletter Substack. O Facebook anunciou o Bulletin, que é a ferramenta deles, né, a plataforma também aí, pra galera assinar newsletters que são pagas ou não, né, também tem newsletters gratuitas, mas é limitado, por enquanto, é só os criadores convidados que eles estão colocando no sistema. Então, eles confirmaram, por exemplo, né, que no primeiro momento, só jornalistas tipo Malcolm Gladwell, Erin Andrews também vão ter acesso às newsletters, nem vão cobrar nada de comissão, pelo menos por enquanto, e aí talvez no futuro, né, abram aí essa ferramenta para todo mundo que queira fazer uma newsletter. E continuando aqui com as notícias de redes sociais, o TikTok anunciou o banimento de 7 milhões de contas com menores de 13 anos no primeiro trimestre desse ano. 13 anos é a idade mínima para usar o TikTok, mas nem sempre eles foram preocupados em fazer o cumprimento dessa regra e foram até multados em 2019 em coisa de 6 milhões de dólares por conta disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, pintou um relatório recente que mostrou que pelo menos um terço de usuários ativos diários são menores aí de 14 anos e estão começando, né? Especialmente no caso de 13 anos, começar a banir o pessoal que não podia estar usando a plataforma para começo de conversa. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que voltou a confirmar, né, que vai começar a fazer o pessoal voltar a trabalhar dos escritórios aí pelo menos 3 dias por semana. Recentemente, a Apple anunciou esse plano de retorno, que deixou o pessoal meio bravo, né? Pessoal que sabe que nem tem que ir no escritório, mas que ela quer que faça isso. Eles estavam tentando convencer o Tim Cook a não fazer o cumprimento dessa regra, mas não tem jeito. A Apple falou que o pessoal vai ter que voltar, sim, ao trabalho presencial. A Apple comentou que é essencial para o futuro deles que o pessoal volte aos escritórios, né, para conseguir fazer colaboração lá frente a frente, então tá mantida essa decisão, onde puder, né, de voltar pelo menos aí 3 dias por semana no trabalho nos escritórios. E ainda aqui sobre o mundo da Apple, pintou um relatório da Counterpoint Research que mostrou que ela perdeu mercado na Coreia do Sul, especialmente para a Samsung, né, por conta, é claro, do lançamento de telefones da Samsung e ausência de telefones novos aí por parte da Apple. A Apple tinha atingido 31% de market share na Coreia do Sul no ano passado, mas no trimestre passado a Samsung conseguiu reconquistar 9% e a Apple caiu, né, com o market share dela aí para 22%. E por último aqui sobre a Apple e fechando também o episódio de hoje, ontem pintou o primeiro beta público, né, até com um pouco adiantado, que ela falou que era em julho, mas lançou no último dia de junho o primeiro beta público do iOS 15, iPadOS 15 e WatchOS também, na versão 8 lá que ela anunciou na WWDC. Isso veio ontem junto também, no caso de desenvolvedores, um segundo beta revisado lá para iPadOS, que agora está com suporte ao iPad Pro menor, né? Tinha ficado de fora na primeira versão desse segundo beta. Mas aí, no caso desse beta público, né, se você quiser testar, você faz o seguinte, primeiro garante que você está com backup feito, né, para não ter dor de cabeça, e depois passa na descrição, né, que eu deixei aqui um link para você. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um podcast, ou uma empresa, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!